Senhor presidente, nesse exato momento, na Bahia, nós acompanhamos a entrega de uma importante etapa do processo produtivo e uma das, eu diria até um dos marcos nessa questão do setor automotivo nacional. Me refiro à unidade de fabricação de motores ali na cidade de Camaçari, na indústria Ford. Fica aqui até o meu registro de, eu diria até, por um lado, uma grande satisfação da Bahia recepcionar isso. Por outro, o fato, inclusive, da montadora Ford, e eu diria até o governo do Estado, eles terem marcado um evento desse para uma quarta-feira. Lamentavelmente, nós, senadores da Bahia, ou até deputados federais da Bahia, não tivemos a oportunidade de participar. São sabedores, tanto os dirigentes, principalmente os dirigentes institucionais da Ford, que, aliás, até durante as votações aqui da MP do setor automotivo, não saem daqui. E o dia que se vota MP, o dia que se vota projeto, é exatamente os dias de terça, quarta e quinta. Então, portanto, a nossa ausência lá deveu-se, inclusive, ao cumprimento da obrigação aqui. E fica aqui esse nosso registro, num momento em que a gente comemora, acho que é uma importante conquista, principalmente a ampliação dos investimentos, ao mesmo tempo a nossa reclamação pela incompreensão na hora de marcar os eventos. Mas é sempre assim, às vezes a gente só é procurado aqui para enterro. Na hora das festas, aí realmente, aí a gente já não é procurado mais. Mas não é importante, eu acho que o fundamental é que a gente faça, cumpra o nosso papel, e isso a gente tem feito de forma muito serena e firme na defesa dos interesses, principalmente do povo baiano. E até nessa linha que quero firmar aqui as minhas posições acerca dessa questão. Por que que uma ida de uma montadora, por que que a atração de investimento, ou o debate, inclusive, no que diz respeito ao Pacto Federativo, a gente vem insistindo, senador Jorge Viana, de forma muito enfática. Aliás, eu até participei recentemente de uma discussão que envolve muito o estado de Vossa Excelência. Por exemplo, a exploração de determinados poços de chamado baixa capacidade, que nós poderíamos abrir isso, principalmente para a iniciativa privada e, consequentemente, você permitir a atividade econômica em poços que não só os poços de grande capacidade. Nesse momento, isso é importante. Importante por dois aspectos. Estados e municípios atravessam um dos seus piores momentos. E recebo aqui a informação, por exemplo, que a CAI e CCJ, em conjunto, meu caro senador Dornelles, aprovaram o projeto relatado pelo senador Luiz Henrique, que renegocia as dívidas, que muda completamente o critério para a majoração dessas dívidas, que tem sido, na prática, ao longo dos anos, um grande parto para estados e municípios. É verdade que ainda não é o desejo dos nossos sonhos, não é ainda algo combinado ou compartilhado com aquilo que nós gostaríamos de ter. Por exemplo, um projeto, senador Dornelles, que além da questão do indexador, pudesse constar nele o alongamento dessa dívida. Além disso, que nós já tivéssemos aprovado aqui a convalidação, coisa que o Confaes ainda não fez, né? Então, portanto, é importante e decisivo, apoiei peremptoriamente esse projeto, disse isso ao senador Paulo Paim ontem, hoje de manhã, trabalhei, inclusive na conversa com o relator, tirei toda e qualquer possibilidade de dizer que a Bahia iria fazer obstrução se não tivesse na renegociação das dívidas a questão da convalidação. Queremos a convalidação, mas não podemos usar isso como instrumento para inibir uma etapa importante, que é avançar nesse novo paradigma para a questão das dívidas. Uma vez aprovado lá na CCJ e na CAI, agora urge aprovar aqui no plenário para que a matéria possa ganhar o seu chamado caminho natural para a sanção e a gente entregar a estados e municípios uma condição diferenciada para que eles possam negociar essas dívidas. Nessa mesma linha, senador Jorge Viana, nós estamos discutindo um projeto que foi votado ontem na CAI, que trata exatamente da substituição tributária. Portanto, nós poderíamos falar de projetos que são verdadeiros impactos violentos nas contas públicas. Prefeitos de todo o país estão marcando para sexta-feira uma paralisação em protesto exatamente pelas condições fiscais. Ainda que no dia de ontem tenha sido paga a segunda parcela daquele recurso de 3 bilhões, portanto, ontem, 1 bilhão e 500, que nós conseguimos botar na medida provisória 613, que eu fui, inclusive, relator dessa matéria. Suaviza, ameniza, mas não resolve o problema de estados e municípios, principalmente dos municípios. Portanto, precisamos avançar na questão da substituição tributária, precisamos avançar no comércio eletrônico, que já andou lá na comissão especial na Câmara dos Deputados, não sei, a plenário. Precisamos avançar efetivamente nessa questão da votação das matérias, inclusive de uma que sou autor, que trata da mudança dos indicadores no FPM, meu caro Dornelles. Não é possível usar o critério como está sendo utilizado hoje. Se o município, senador Dornelles, perde um habitante, ele termina caindo da sua faixa. Mas se ele ganha 100, ele não consegue mudar de faixa. Ele continua lá embaixo. Então, portanto, o critério é injusto. Tem que mudar a forma, tem que mudar, inclusive, a relação, como está no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que também sou autor de projeto, senador Dornelles, que está na Comissão de Assuntos Econômicos, que muda o critério. Eu não posso punir, senador Dornelles, um prefeito do Rio de Janeiro ou da Bahia, quando, inclusive, as suas contas não puderam ser tocadas da forma como apresentada no orçamento, por condições da lei e à sua vontade. Por exemplo, com a isenção de IPI, o recurso deixa de ser repassado para o fundo. Consequentemente, a receita do município cai. E aí os tribunais de contas vão lá e aí atacam peremptoriamente os prefeitos por considerar uma gestão temerosa, quando na prática os prefeitos e governadores não têm nenhum controle, nenhuma governabilidade sobre essas alterações, tanto as que incidem no FPM quanto no FPE. Então, portanto, precisamos mudar essa regra. E a regra que eu propus na alteração do artigo 42 é que todas as vezes, meu caro Paulo Avim, que isso aconteça, você tem que promover a flexibilização da regra. Foi a lei ou a vontade do administrador municipal? Como é que ele pode continuar respondendo por um orçamento que foi literalmente alterado por conta de um repasse de uma verba que, inclusive, não está sob o seu controle, tanto a elaboração quanto o pagamento? Então, na realidade, essas são mudanças importantes que nós precisamos fazer nesse quadrante, no Pacto Federativo. Hoje eu lia uma matéria acerca, inclusive, do posicionamento do nosso representante na Organização Mundial de Comércio, aliás, o dirigente maior da OMC, o brasileiro Azevedo, no sentido, inclusive, de que há uma queda no comércio mundial. E essa queda provocada principalmente pela zona do euro e pela retomada lenta do crescimento americano. E isso impacta em nossas contas. A relação, senador Dornelles, passa a ser direta com a China. É verdade que crescemos enormemente a nossa relação comercial com a China. Ampliamos em diversas frentes. Mas quando nós fazemos um balanço de produtos, os chineses têm uma infinidade de produtos. Os chineses têm uma marca que aí não precisa a gente chover no molhado. É a chamada escala. Quem tem 1 bilhão para botar no consumo ganha qualquer disputa com quem tem 200 milhões. É natural isso. Essa é, inclusive, a regra de mercado. Então, portanto, afinar a viola aqui dentro, melhorar as condições, pactuar do ponto de vista da relação entre a federação e os estados, mexer na carga tributária, alterar essas condições que terminam encarecendo o produto e favorecendo a entrada de produtos aqui para permitir que o brasileiro, passando a consumir mais, compre mais barato. Então, na realidade, essa balança é que desequilibra aqui dentro, é que faz com que municípios, principalmente, percam do ponto de vista da sua economia. Ainda que tenhamos injetado no último ano uma soma razoável de recursos, seja na agricultura familiar, seja no agronegócio, seja através dos programas sociais, mas isso é pouco. Você não sustenta uma economia Só com essas parcelas, meu caro Cidinho. Não sustenta. É possível, Mato Grosso de Vossa Excelência, por exemplo, se não tiver esse tipo de estímulo a essa atividade, ainda que seja um estado produtor dos mais importantes, mas a soja do Mato Grosso vai embora, ela ganha o mar e a gente bota para fora a commodity. É diferente de produto pronto e acabado que da China vem de lá para cá. Então, na realidade, nós precisamos botar a mão nisso. Então, eu insisto, essa questão da repactuação com a federação é fundamental para que a gente salve os nossos estados, para que a gente resolva esse problema do ponto de vista das finanças dos municípios e crie um ambiente de desenvolvimento local. Sair desse grau de dependência. O Brasil só vai crescer, PIB só cresce quando o município tem capacidade de desenvolvimento econômico. Então, não estamos tratando de uma nação que trata das coisas lá em cima. As coisas acontecem lá embaixo. É no município que a vida se processa. É no município que a economia tem a capacidade de se mover, de se relacionar, de gerar emprego, de gerar renda. É essa atividade. Então, portanto, eu tenho insistentemente feito esse debate. Fiz assim na própria questão, meu caro Rodrigo Hollenberg, quando relatei uma matéria e inseri, inclusive, a utilização dos recursos constitucionais, dos fundos constitucionais, para permitir que no Centro-Oeste, que no Norte, que no Nordeste, usássemos os recursos dos fundos constitucionais para a gente incentivar a atividade do agro, do agronegócio, da agricultura familiar, da atividade industrial, do serviço, do turismo, para você impulsionar a economia local. Então, portanto, essa é uma regra que a gente não pode abandonar. Basta olhar o que está acontecendo pelo mundo afora. Não basta ficar aqui só se lamentando que a crise mundial, Outro documento importante de ontem, do Fundo Monetário, atesta que nós teremos um crescimento da economia no mundo. Ora, essa é uma mensuração que me deixa assustado, porque traz de novo uma leitura no plano da ponta da pirâmide. Não tem como, meu caro Cidinho, a gente falar em retomada, em crescimento, se a gente continuar esvaziando a atividade econômica em cada município. Portanto, não se trata aqui do municipalismo ou coisa do gênero. Se trata aqui da defesa de algo que é fundamental. A gestão do município, o desenvolvimento econômico e a possibilidade de você efetivamente retomar os pilares da economia em nosso país. Eu continuo insistindo, senador Rodrigo, se a gente não fizer isso, aí todo mundo, ano de eleição, mas acabamos de votar na CAI um projeto que trata das dívidas. Precisamos votar aqui no plenário, precisamos trabalhar junto ao CONFAS para a convalidação, precisamos resolver o problema da substituição tributária, precisamos tratar dessas matérias com a prioridade que ela determina, senão nós não vamos conseguir resolver de forma nenhuma a questão central da economia e aí a gente pode perder com a condição efetiva de gerar renda, gerar posto de trabalho e, portanto, afinar o nosso passo para permitir que, com o desenvolvimento local, a gente bote o país para andar no eixo e em sintonia com essa possibilidade de crescimento que se apresenta no resto do mundo, mas que ainda é muito incerta.